Norma Urbana Culta, Bobina número 87, Inquérito Brasil, São Paulo número 225, Diálogo entre documentador e informante, tema 2, alimentação, número do informante 276, sexo feminino 33 anos, documentador José Irã Miguel, data 10 de outubro de 1974, duração do inquérito 40 minutos, pista 1 de 569 a 1345 giros, gravador marca Sony, modelo tape recorder TC-105, número 164.407, condições do registro normais.
Fica pra lá.
Dona Estela, gostaria que a senhora então falasse sobre alimentação.
Mas o que eu preciso falar agora, por exemplo?
A senhora fala aí os lugares, por exemplo, onde se tomam refeições.
Bom, a gente almoça, o certo seria na mesa, em volta na mesa, né? Mas atualmente, devido à televisão, então tem-se a tendência enorme de comer assistindo televisão. O que vem a prejudicar, porque a pessoa, por estar se distraindo, ela come muito mais sem perceber e vai comendo, e isso traz sérios problemas para a pessoa.
Socialmente, Dona Esther, fora do lar, por exemplo, onde nós poderíamos participar de refeições?
Bom, seria muito comum comer assim em lanchonetes, onde é servido mais lanches, né?
Por exemplo?
Tipos de lanches? O mais comum que uso muito seria um churrasquinho com uma guaraná, a cachorro-quente, que é a mais barata, que todo mundo compra. E para os mais favorecidos, comeria um hambúrguer com ovos, com maionese, com salada. E um copo de leite, sei lá, se seria mais completo, né? Porque teria um hambúrguer com a salada, teria a salada, que seria as vitaminas, a carne, que seria proteínas, e mais o leite, um copo de leite, que também teria um pouco de proteína, vitaminas também, cálcio, quando é... Se bem que o cálcio tiraram completamente, né? Agora com a pasteurização, quase não tem cálcio.
Outros lugares?
Restaurantes assim. Existem vários tipos de restaurantes, né? Existe o restaurante mais sofisticado, onde eles põem flores em cima da mesa, mas depois eles cobram o caviar, né? Então fica mais. Fica caro só por causa das flores, por causa do caviar, aquela coisa toda. Então, uma refeição que poderia custar em um restaurante mais simples 12, 13 cruzeiros, nesses lugares se paga no mínimo 50 cruzeiros. E mais uns 5 cruzeiros de gorjeta para o garçom, vai quase 60 cruzeiros numa refeição. E isso ainda encarece mais quando é beira de estrada, onde eles usam todos os meios para cobrar mais. E... é, o que mais?
Quanto a algumas refeições típicas, por exemplo, almoço, refeições, o que a senhora teria para lá?
As refeições, assim, por exemplo, nos lugares mais simples, seria arroz, feijão... uma salada, né? Uma salada só com uma folha de alface, um tomate, um pouquinho de tomate, então seria salada. E um bife bem fininho. Então seria a refeição que eles chamam, ou então um picadinho de carne com batata, seria a refeição comercial que eles chamam, né? E quando, então, a pessoa pode pagar um pouco mais, pede-se o cardápio, e nesse cardápio sempre é... contra filé, a moda da casa, então vem uma opção de coisinha diferente junto com contra filé, contra filé com fritas, contra filé a cavalo com dois ovos em cima, né? Ou então, assim, já não teria o feijão de jeito nenhum, então a pessoa comeria Só a polenta, por exemplo, arroz, frango com polenta. Então, seria esse a refeição da pessoa, seria essa a refeição. Ou então, uma salada completa. Essa salada completa seria legumes cozidos, um ovo cozido, alface, tomate. Isso aí, então, seria salada completa. Então, algumas pessoas comem só isso, salada completa e com pão.
A senhora poderia me citar as refeições de um dia comum?
Bom, teria o de jejum, né? No de jejum,
E o que viria antes do jejum?
o que é o certo ou o que se
Pode
usa?
ser o certo, o que se usa, como a senhora quiser colocar os
Bom,
dois.
o brasileiro, de uma maneira geral, ele se alimenta muito mal de manhã, né? Ele de manhã ele toma aquele café com leite e um pedaço de pão. Quando faz isso? Quando não, a tendência do brasileiro é de manhã não comer nada, sair correndo, toma um cafezinho aí só para dizer que tomou, um café simples. Então, quando chega assim, mais ou menos 9 horas, ele sente muita fome, então já começa a dar uma hipoglicemia, né? Agora já está entrando. Começa a dar uma hipoglicemia, e quando então. Então é o caso de muitas vezes 9, 10 horas ter fraqueza, muita gente reclama dor nas pernas, essa coisa toda. Depois, quando chega a 11 horas, meio-dia, então ele come de uma maneira desesperada. Então, aquele mundo de arroz, feijão, amido, a batata, macarrão, pão, porque ele não comeu nada, ele passou a noite inteira sem comer. De manhã, tomou um copo com um pouquinho de leite com pão. Então, agora, na hora do almoço, ele come o que tem, o que não tem, fica com o estômago cheio, dali a pouco vem dor de cabeça, aquela coisa toda. E à noite, que então come-se, repete o que comeu no almoço, né? Aí então vem outros distúrbios, outros problemas. Ao passo que o certo seria, já que passou a noite inteira sem comer, de manhã comer mais cereal, fruta, né? E ainda na hora do almoço não estaria com tanta fome, comeria bem menos, comeria de preferência apenas uma salada, alguma coisa mais que tivesse alguma proteína. Então o problema seria bem melhor. Aliás, os americanos fazem assim, né? Nós brasileiros somos uma droga mesmo. Não adianta, porque a gente nasceu assim, cresce assim, né? E só ensina os filhos a ser assim pelo exemplo, né? Então precisa ter uma reforminha nisso.
E qual a diferença que a senhora faria, assim, por exemplo, de um hotel para uma pensão, por exemplo? No sentido, a senhora definiria.
No sentido alimentar?
Sentido alimentar, e pode ser assim até com respeito a outros fatores que relacionam
Um hotel, uma
uma
pensão?
pensão.
Bom, a pensão é assim, geralmente da classe média para baixo, né? Então a classe média procura uma pensão, que é mais barato. E a alimentação também é bem mais simples. E mesmo os quartos são bem mais simples, não troca para começar numa pensão não se troca de roupa todo dia, a roupa de cama não é trocada todos os dias. A refeição quase que segue a linha de um comercial, todos os dias. Agora, no hotel a coisa é mais snob, né? Então, existe o cardápio. Existe a alimentação à la carte no hotel, quer dizer, cada um escolhe o que quer, há possibilidades disso. E mesmo no sentido de alojamento, né, ele é bem melhor. Então, roupa de cama trocada todos os dias, toalha todos os dias, e tem geralmente tem televisão, tem meios de diversões dentro do hotel, né? O que numa pensão dificilmente se encontra isso. E também no hotel, o hotel é mais para turistas, para pessoas que viajam assim, mesmo a negócios. E a pensão geralmente é para uma pessoa que já está estabelecida ali, vai morar ali há algum tempo. Então essa seria a diferença, que eu entendo, né?
Está muito bem. Agora, esmiuçando, vamos dizer, um pouco mais a alimentação, a variabilidade dentro do gênero, por exemplo, feijão, espécie de feijão, fruta. A senhora descrevesse um pouco de alimentos.
Bom, tem as leguminosas, né, que chamam. Então teria feijão, que estaria incluído a vagem também, né? A lentilha também, né? Ah, sei lá, também é por fora, esqueci.
E para que se presta, vamos dizer, esse tipo de alimento?
Bom, esse tipo de alimento. Bom, ele está. Porque a gente tem o alimento que são. Existem os hidratos de carbono, né? Que eles são energéticos. Por exemplo, o arroz, a batata, enfim, o amido em geral, ele serve como energia, porque ao ser ingerido, ele se transforma em glicose, em açúcar, né? E esse açúcar é transformado em energia para a pessoa. Agora, as leguminosas teria mais vitaminas, né? Então, seria mais para as reservas do organismo propriamente dita. Não seria tão energético, mas sei lá, esqueci. Não, mas as vitaminas.
E que tipo de alimentos podem ser feitos, por exemplo, com feijão, com lentilhas que a senhora citou?
Que tipos de alimentos?
É,
não entendi. Que jeito assim?
Por exemplo, que tipo se faz, por exemplo, cozido, se faz assado? É isso que eu quero saber.
Ah, sei. Bom, aí o feijão, eles precisam ser cozidos, né? Então eles são usados cozidos. Agora, por exemplo, a lentilha pode se fazer um bom assado de lentilha, desde que se ponha ovos, farinha e bastante tempero, mistura bem aquilo, vai no forno, fica um belo de um assado de lentilha, né? E, por exemplo, tem o feijão soja. O feijão soja, que é rico em proteína, é uma proteína diferente da carne e muito, muito melhor aproveitada pelo organismo. Pode-se fazer de várias maneiras. Pode-se usar como salada, pode-se fazer um assado também. Enfim, existem várias maneiras de fazer a soja.
Agora, sobre carne, que eu gostaria que a senhora falasse. Tipo de carne.
Tipo de carnes?
Certo, que a senhora conhece.
Bom,
Parte disso, daquilo, daquilo outro.
as partes do boi, seria
Pode ser
isso?
isso.
Pode ser? Eu não sei muito bem, mas, em todo
Pode
caso, a
falar.
gente ouve falar em contrafilé, que tem aquela gordurinha em volta, né? Eu conheço. Outro filé eu conheço. O filé mignon também conheço. Ah, o patinho, o alcatre, a fraldinha, que diz que é bom para churrasco. Não sei que conheço assim, mas não sou capaz de distinguir assim no meio de outras carnes. E dizem que a mais mole é o filé mignon, né? E aliás, eu acho também. É mais gostosa. É o filé mignon e é mais cara também. Agora, no momento, tá 20 cruzeiro o quilo, né? Mas as outras tá 16, quer dizer que não tá muito longe, não.
E
Coxão
outras
duro,
partes?
coxão mole. O coxão duro eles usam muito para assar, né? Eles assam e o coxão mole. Coxão mole, não sei. Sem ser carne de vaca. Bom, tem a carne de peixe, né, que é, para mim, a carne mais gostosa que existe, e várias qualidades de peixe, e carne de galinha, que aliás não gosto, vejo nada de bom carne de galinha. Tem a carne. Ah, tem muita gente que come carne de cobra também, né?
É isso, então você não vai falando sobre carne de cobra, de outros
E
bichos
dizem
também.
que carne de cobra também é muito gostoso. Não sei se é verdade, que eu nunca comi. Ai,
E que outras carnes são usadas? Mesmo que essa, claro que essa não participa.
Eu sei.
Sabe que outros.
Ah, lagarto eu sei que come também, que dizem que é muito. Não o lagarto, parte do boi, não é essa? O próprio lagarto, o bicho mesmo, né? É, eles comem, dizem que é gostoso o lagarto. Peru. Peru. Sei lá, não estou muito por dentro dessas carnes. Cavalo. Mas o cavalo come escondido, né? Sem ninguém saber. Se come. Porque não é, não, ninguém tem ordem para comer cavalo, não.
Do mar se come muita coisa,
sabe? A ostra, né? Que deu uma briga danada aí uns tempos atrás. Norte do país, não foi? Lugares que pegavam o do mar, baleia, né? Eles vendem por aí carne de baleia, sei lá se é verdade. Isso que vende. Os peixes, tudo. Ah, não lembro mais.
Não lembro do mar, né? Tanto mar, desde a.
Não sei lá, não sei.
Então vamos mudar para uma outra. E tipo de frutas? Que são. Aí acho que essa deve lembrar.
Tipo de frutas? Bom, as mais comuns, a mais comum e que dizem que tem todos os tipos de vitaminas é a banana, né? O mamão, que é riquíssimo em vitamina C. É mais rico em vitamina C do que a própria laranja. Que dizem que as frutas cítricas, como laranja, tangerina, abacaxi, é isso. Não. Então, tem vitamina C, mas o mamão ainda tem mais. E agora, o maior problema é que, por exemplo, deveria se chupar para se ter a quantidade de vitamina C necessária ao organismo, pelo menos umas 2 dúzias de laranja por dia. Menos que isso, não, porque nós precisamos todos os dias de 1 grama de vitamina C, né? Para se ter 1 grama, pelo menos 2 dúzias de laranja. E laranja, banana, maçã, uma fruta ruim. Ai, que não gosto de maçã. Não é para falar, né? O que gosta? Pera, que eu acho que essas frutas é de difícil acesso, porque são frutas bem caras, apesar que a maçã está 1 cruzeiro cada uma, mas a pera está 2,50 por aí. Cada uma, né? Pira, melão, que essa fruta, o melão, eles dizem que é. Bom, não é bem fruta o melão, né? Parece que é da classe da melancia, parece que não é fruta. E o tomate? O tomate é uma fruta, né? É, o tomate é um fruto, né? Também tem bastante vitamina C, o tomate usado muito para nenezinho. A orientação do médico, né? Quando o nenê tem prisão de ventre, então é um meio de cura. Então faz-se o suquinho do tomate e às vezes só resolve com isso, só com o tomate resolve a prisão de ventre da criança. Manga também, a fruta para mim mais, que eu acho mais deliciosa que tem é manga. Mas infelizmente tem uma cada um, existe lendas, existe histórias que manga com isso, manga com aquilo faz mal, manga com leite. Quer dizer, isso dentro da ciência não tem lógica, não tem base nenhuma, né? O que mais?
Vamos falar um pouquinho agora sobre as verduras. Que verduras ela conhece?
Verduras, alface, almeirão, couve, chicória, Ah, que nossa, tem tanta verdura por aí. Almeirão. Ah, essas folhas tudo aí. Rúcula.
Vamos mudar um pouquinho, a senhora vai falar sobre as farinhas que a senhora conhece. De que produtos são feitos?
Bom, tem uma das mais comuns, as duas mais comuns, né? Farinhas é a farinha de mandioca e a farinha de milho, que se faz tanta coisa com isso. A farinha de milho faz virado, né? De feijão, que é gostoso. Também você pode tomar farinha com leite, porque tem gente que não gosta de leite. Então, põe a farinha de milho, tira aquele gosto assim do leite e dá um outro gosto, a pessoa come. A farinha de mandioca também pode se fazer virados. E uma das comuns também que é usada é a farinha de trigo. Farinha de trigo. Só que o maior problema é que a farinha branca não tem vitamina nenhuma, foi tirado tudo, né? Farinha de trigo não é integral. E com a farinha de trigo a gente pode fazer muito, fazer todos os tipos de bolos, é usada a farinha de trigo. Ah, bolos, pudins. Ah, bolos, pudins. Ah, pode também usar para poder fazer. Ah, fazer a milanesa, por exemplo, a dorê que chama, né? Por exemplo, tem que fazer um peixe a dorê que chama, ou uma couve-flor a dorê. Tem que usar farinha de trigo. Passa no ovo, passa na farinha de trigo. Aí põe para fritar, então é o que a dorê que chama.
E agora no ramo dos temperos.
Ah, o mais importante é a cebola e o alho. E depois, logo depois, vem o cheiro verde. É usado também quando a pessoa tem um paladar mais, como que se diz? Ah, mais picante, né? Que falam, né? Então eles gostam de pimenta do reino, essa outra pimenta vermelha, aliás, que deixa muito gostosa a comida. E bom, não é meu caso, né? Que eu não uso. Mas outros temperos, tem o louro, né? Que eles usam muito no feijão, principalmente na roça. A pessoa da roça dificilmente come sem pôr um louro no feijão. E o colorau usa muito como tempero também, para dar cor. E que mais temperos? Incluiu limão, óleo não, né? É, bom, numa salada, não, se uma salada não tiver limão, óleo e sal, não pode ser considerada salada, né? Tem que ter isso como tempero. Esse é o tempero principal. E no, nas outras comidas, o óleo é imprescindível. É usado em todas as alimentações, o óleo e a cebola, o sal e o cheiro verde também, que seria o cheiro verde, seria a salsinha com a cebolinha verde, né? Então isso aí também é muito usado e dá um gosto melhor à alimentação. E também a salsinha é rica em vitamina C. Então, mas só que precisava ser mais usada, não só para dar um cheiro ou um gosto melhor, mas ser usado assim de uma maneira bem mais acentuada. A salsinha para se ter o valor como vitamina, né?
E no reino dos doces, agora do mestre.
O reino dos doces. Bom, tudo que põe açúcar vira doce, né? Ah, tipos de doces. Ah, cozinha abóbora com açúcar fica vira doce. Cozinha Goiaba com açúcar, goiabada, marmelada, figada, pessegada, até cenoura se cozinhar com açúcar dá um doce delicioso. Chuchu se cozinhar com açúcar dá um doce delicioso também, né? Se cortar o chuchu fininho assim, aí vira doce, fica igual doce de mamão, hidratinho. Que outros doces poderia ter? Ah, doce de banana, né? Tão gostoso doce de banana. Põe com... E quando a gente faz doce, tem que pôr sempre o cravo, por exemplo, o arroz doce, cozinhar arroz com leite e açúcar. Precisa sempre ter a canela em pau. Então, isso aí é complemento do doce, as especiarias, no caso, o cravo, né? Seria... Acompanho. E a canela também. E outro doce?
A senhora ainda ao supermercado? Normalmente que a senhora compra?
Bom, existem dois tipos de compras, né? A compra geral. Então a gente vai direto pro arroz, feijão, óleo, açúcar, sal. Sabão em pó, sabão em pedra, cândida, macarrão e papel higiênico, palinha, que seria Bombril, né? Sabonete, pasta, as farinha de mandioca, farinha de milho, batata, cebola, alho. Bom, isso aí seria a compra que a gente diria geral, né? Agora, a compra de toda semana entraria as verduras, os legumes e as frutas. Então, entraria aquela compra, por exemplo, então, compraria beterraba, couve-flor, alguns tipos de verduras, não pode comprar muito que se estraga, né? E cenoura, mandioquinha, pepino. E frutas, então, compraria banana, laranja, um abacaxi. Aliás, depende da época, né? Conforme a época. As frutas entra muito isso. De acordo com a época, então a gente compra mais, porque tem uma que está mais barata e outra que é a fruta que a gente está vendo. Então é a fruta que a gente pega e compra. Quando é, por exemplo, a época de manga, então a gente compra bastante manga. Se é época de abacaxi, bastante abacaxi. De uva, bastante uva. Agora, exceto essas mais comuns, como a banana, a laranja, que tem, quase que tem o ano inteiro, então essa está sempre nas compras, isso não tem nem dúvida.
As bebidas.
Bom, de bebida eu não entendo muito, porque acho que eu nunca me lembro de ter comprado, mas que eu compro assim, refrigerante eu não compro, nunca, só dia de festinha mesmo, e olha lá. Hã? Ah, porque eu sei que faz mal, né? E as crianças se deixarem em casa, eles tomam mesmo, então eu não compro, não compro porque nunca tenho isso em casa. Ah, eu compro suco de caju, suco de maracujá, suco de uva. E só que a desvantagem é que chega em casa, a gente põe com a água e açúcar, né? O açúcar branco já perde, faz perder uma parte do alimento. Mas, em todo caso, ainda é melhor do que as outras. Ah, porque foi tirado tudo. Foi refinado, né? Passou por um processo que tirou tudo... Não sei se seria, o que, que seria propriamente, não sei se é, não posso ter certeza se são as vitaminas. Não tenho certeza, então não vou falar.
Certo. E o que seria ideal, então, para adoçar?
Ah, não há dúvida nenhuma que o ideal para adoçar seria o mel, né? Que aí ele teria tudo, mas em algum caso também usa-se o melado, embora digam que o melado tenha muito ferro e tal, mas não é nada provado. Cientificamente falando, não existe prova de que o milhar tenha tanto ferro assim também. E então seria o jeito mesmo seria o mel. Em último caso, o açúcar preto, como não se encontra o açúcar preto. Então, no nosso caso, aqui em casa, nós estamos usando só açúcar cristal, que não é tão refinado quanto o outro, mantém alguma coisa de bom ainda.
Dona Esther, e sobre bebidas, por exemplo, que a senhora não usa, mas que é comum
Ah, o que eu
ter um
sei,
sabor.
o que eu sei que é muito comum e que vai desde 40, 50 cruzeiros, 200 cruzeiros uma garrafa, que a turma dá mesmo, ou então muito mais quando é uísque, né? Mas uísque. Agora, não, isso é na classe mais elevada, mas comum mesmo aí que o povo bebe muito é a pinga, né? É. E então eles. É a pinga, cerveja, né? Agora então o comércio está usando meios para que a cerveja possa ir mais fácil para casa da pessoa. Então vende até a cerveja em latinha. Então a pessoa passa a mão na latinha, está resolvido. Às vezes toma ali na hora mesmo. E cerveja, pinga. Ah, bom, dentro da pinga, eles usam vários nomes, né? Mas apenas tem nomes, né? A realidade mesmo que é tudo é a bebida, é aguardente, né? Que mais?
A senhora podia falar com escrever um pouco sobre os talheres.
Isso eu não sei, que eu tenho a minha estaleza de quando eu casei e já não tem mais nada, porque cada dia elas me perdem um garfo, uma faca. Bom, talheres, colher, garfo que se usa bastante, né? Faca, isso na mesa. Agora para pegar comida teria que ser a escumadeira, concha, né? É concha que fala. É a concha, escumadeira. Bom, é isso que eu uso. Não sei, não tem mais nada.
Mas
Escumadeira.
há mais.
Ah, mas eu não conheço. Não lembro.
Então, agora sobre os
Quando eu ficar chique, eu vou descobrir.
utensílios, então. Então, vamos pegar um pouquinho dos utensílios da alimentação.
Bom.
De bebida, de comida, como você acha?
Panelas, né? Os vários tipos de panela, panela maior, panela menor, conforme que a gente vai fazer, panela de pressão. Então é usada para o alimento que demora mais para cozinhar. E pratos, travessas, tigelas e que mais? Credo que eu já não sei mais. Tanta coisa que tem aí.
E para beber?
Xícara, copo. Xícara, copo. Ah, acho que só, né? Xícara e copo.
Ah, a senhora se lembra ainda de algum
Tira a mão.
tipo de alimentos, por exemplo? Chá, por exemplo. Sabe falar sobre os tipos de chá que a senhora conhece?
Bom, os mais comuns é chá mate, né? O chá preto. Existem os chás que são usados mais, os chás medicinais que uso, né? Que falam. Erva cidreira, que é muito comum e que todo mundo usa para cura, dizem que cura as mais tristes crises de nervosismo. Ai, gente, olha. Chá de melissa também é usado muito. Chá de peneirinha, que diz que é o mato que tem aí, né? Chá de peneira, que eles falam, né? Chá de cavalinha, outro tipo de chá. Chá de cevada. Chá de camomila, chá de erva doce. Chá de camomila, erva doce, muito usado para neném recém-nascido por causa das cólicas abdominais. Que outro chá, hein? Ah, bom, agora tem os chás. Bom, comercialmente existe o chá chamado chá da saúde, que vende na casa de ervas, né? Que é para obstipação intestinal, ou seja, prisão de ventre. E o Xalax para emagrecer. Isso os nomes comerciais. Agora, do que se compõe, não sei. E os chás? Existe o chá de losna, que resolve casos de má digestão, né? Que é pouco usado por ser muito ruim, quase ninguém usa. Só usa em caso extremo mesmo. Não, não tem problema. Sobremesa? Tipos de sobremesa? Bom, depende do lugar que a gente está, né? Por exemplo, no se a gente está num restaurante assim, as sobremesas mais comuns seria um pudim, que é muito comum ter um pudim, não é que nem em casa. Em casa geralmente tem-se como sobremesa um doce de abóbora feito em casa, é caseiro. No restaurante, por exemplo, não vai se encontrar, dificilmente encontra-se um doce de abóbora assim, encontra-se mais já um pudim, então já está ali pudinzinho, uma mexinha em cima, aquela coisa toda. Um pedaço de mamão, uma salada de fruta com chantilly, que eles usam muito, né? Salada de fruta com chantilly. Cobra um dinheirão por causa de uma salada de fruta com chantilly. E já em casa seria uma banana, né? Serviria de sobremesa. Fora, nem que você queira pagar 20 cruzeiros por uma banana de sobremesa, torna-se ridículo você pedir uma banana de sobremesa lá fora, num restaurante. Eu passo aqui em casa, uma banana resolve o problema, né? E em casa também. Bom, antigamente, quase que a gente só servia banana nanica, né? Que dizem que é a mais completa em vitaminas. Mas no momento a gente está vendo muito a banana prata e a banana maçã também. E sendo que a banana maçã é muito usada para a diarreia intestinal, né? E agora o maior problema de se comprar uma banana prata é que geralmente elas vêm empedrada. E elas costumam, não está tão barato, se bem que está quase que o mesmo preço da banana nanica, mas torna-se mais cara porque parece praticamente o tamanho delas é a metade. E agora, no momento que a gente se vendo muito é banana prata. Agora existe a banana ouro, é uma banana pequenininha assim. E a banana de São Tomé, né? Que eu uso muito para fritar. Depois de frita, então serve como sobremesa, canela, açúcar. Que mais? Banana.
Só quer continuar na sobremesa ou já outro?
Nas sobremesas? Ah, eu sei lá, tudo que é doce para mim é válido como sobremesa. Pois dois açúcar no meio é sobremesa. Às vezes, quando não tem nada, a gente pega uma colher de açúcar e come. Não é verdade, né? Pontinha de açúcar. E Tem mais alguma pergunta?
Tá bom.
Tá bom, eu desligo.